Olá pessoal! Hoje, sexta-feira, mais um programa Foro de Moscou pelo YouTube e pelo Spotify. Eu, William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, que vamos trazer os destaques do dia e também analisar os principais assuntos divulgados aí pelos blogs e os meios de comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson, quem está assistindo o programa pelo YouTube ou acompanhando pelo Spotify. Eu estou de camisa do Vasco hoje estou de traje de gala, viu? Porque o Vasco está jogando no exato momento da gravação. Eu parei de ver o jogo para vir gravar. Vê se pelo menos eu pego o segundo tempo.
Ô Bruno, hoje a gente está com um convidado especial, que é o Everton Câmara, presidente do Centro Estudantil Moçoroense. Ele vai falar sobre aquela polêmica, já começou a ser a polêmica, quando os músicos sertanejos se reuniram numa foto, estavam os músicos sertanejos, o Dedé dos Trapalhões também, estava numa foto, e entre outras coisas, eles pediram que fosse, que acabasse a meia entrada. Então eu vou chamar o Everton aqui, para ele. Opa, Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe ainda. A gente não está transmitindo ao vivo ainda, a gente não sabe o horário que as pessoas vão ouvir pelo Spotify ou assistir pelo YouTube. Então, Everton, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também, né? E para quem vai nos assistir ou nos ouvir, né? Pelo Spotify.
O Everton, eu queria, antes de mais nada, que a gente entrasse logo no tema principal dessa nossa conversa, que é essa questão da meia entrada. Eu acho que você ficou sabendo do encontro dos músicos sertanejos, que se reuniram com o Bolsonaro, estava lá também o Dedé Santana, e nesse encontro eles pediram que fosse abolida a questão da meia entrada. Como é que você vê essa demanda dos artistas, não dos artistas em geral, né? Me parece que é uma demanda exclusiva aí dos músicos sertanejos. Como é que você vê isso de forma que vai atingir diretamente a classe estudantil, não é?
Exatamente. É bom você falar sobre que é uma parte exclusiva, né? Que parte exclusiva é essa, né? É a parte elitizada, né? Porque, na verdade, nós temos artistas sertanejos da elite que se reúnem para pedir a retirada desse direito, né? Da minha entrada, que é um direito de acesso à cultura, né? Nós somos atingidos de forma que a juventude já tem muita dificuldade, né, no acesso à cultura. E aí a gente, com esse pedido de retirada da minha entrada, a gente dificulta ainda mais esse acesso à cultura no Brasil.
E
Eles
acontece.
não, eles não, eles não aceitam que as classes mais pobres estão tendo o acesso agora, né? Conseguiram o melhor acesso à cultura, e aí a elite se reúne para tentar tirar esses direitos. É tanto que eles conseguiram agora chegar até o poder, e quanto mais eles conseguirem tirar de direitos, eles vão buscar fazer essa retirada, né?
A gente sabe, Everton, você deve acompanhar bem, que essa questão da minha entrada também tem um outro lado, que os empresários, em boa parte, eles já colocam ingressos com preços completos, né, e vendem como se fosse meia entrada, né? Quando eles dizem que o lote de meia entrada, um certo limite de lote de meia entrada, às vezes eles falam, não, acabou a meia entrada, só tem inteira agora. Ou então, quando eles vendem meia entrada para todo mundo. Como é que vocês estão acompanhando isso, especificamente em Mossoró, por exemplo?
Bom, aqui em Mossoró a gente passa muito por isso, né? Muitas das produtoras, dos produtores já abrem os lotes dos eventos. Eles criam primeiramente, né, um lote mais barato e fala que já é o lote que dá esse direito à meia entrada, né? Olha, tem esse lote aqui mais barato, esse lote vai ser vendido, e quando esse lote for vendido, a gente só vai ter a inteira. Só que a gente sabe muito bem que nós temos direito à meia entrada em todos os lotes, né? Nós queremos a meia entrada em todos os lotes. que é um direito nosso, né, que não pode ser retirado, só que eles trabalham dessa forma, querendo enganar as pessoas, criando um lote mais barato no início e depois encarecendo, né, deixando mais caro cada vez mais os lotes futuros, os lotes posteriores a esse primeiro lote que eles vendem mais barato. E a gente, aí, a gente acaba encontrando a dificuldade, né, aí de acesso a esses eventos.
E a gente percebe também, Everton... Pode perguntar, Bruno.
Com essa medida que o governo quer fazer, o governo está tentando tirar proveito de uma situação que, em tese, beneficiaria o estudante, porque o estudante deixaria de ter que pagar pela carteira do estudante, mas, por outro lado, ele vai tirar, ele dá com uma mão e vai tirar com a outra, duas vezes, porque ele vai enfraquecer o movimento estudantil e ele quer acabar com a meia entrada, então não vai ter função nenhuma a carteira de estudante. É mais ou menos isso?
Na verdade, o que o governo ele busca com essa medida? A gente sabe que os movimentos estudantis, eles têm uma influência muito grande na organização dos jovens e das jovens para lutar contra o governo, para lutar contra as medidas que atacam a nossa educação, que atacam a cultura agora, né, que está sendo atacado o acesso à cultura. E ele quer, de certa forma, ele quer desbancar as entidades, né? No caso, ele quer acabar com as entidades, com o financeiro das entidades estudantis. E ele se utiliza disso, de falando que a carteira digital é uma carteira gratuita. Porém, nós temos um sistema que... nós já temos um sistema que é o ID Jovem, né, que foi criado antes, que ele dá direito às pessoas de baixa renda a conseguirem a carteira de estudante totalmente gratuita.
Isso aí, eu queria entrar nessa questão aí. Sobre a questão dos benefícios, né, que isso que o Bruno está falando, porque perdendo a validade de meia entrada, já afeta fortemente os estudantes. Aí tem essa ofensiva do governo federal contra os estudantes para digitalizar as carteiras, né, através de um aplicativo, um ID digital, né, que você falou um pouco, para tentar cortar os recursos que iam diretamente para as instituições de estudantis, como o Centro Estudantil, a UNI e outras tantas. Né? É uma forma de enfraquecimento também do movimento, né?
Isso. Eles buscam enfraquecer o movimento porque eles sabem que nós temos a força, né, de reivindicar os nossos direitos e de organização da massa para buscar também, para reivindicar também os seus direitos. Então, eles têm o medo do poder que a gente tem de organização. E eles tentam organizar.
Tem quantos estudantes aí filiados ao Centro Estudantil que vocês têm controle?
Na verdade, o Centro Estudantil está funcionando de forma que os grêmios estudantis das escolas, né, estaduais, aonde possui grêmio estudantil, os grêmios se filiam ao Centro Estudantil. E também o Centro Estudantil volta para essas entidades que são dentro das escolas, né, os grêmios estudantis, as organizações estudantis, como também forma de auxílio, dando também auxílio a esses grêmios estudantis e a organização desses alunos dentro das escolas.
E são quantos grêmios que vocês têm, digamos, na jurisdição do centro?
Bom, a gente tem o controle aqui na cidade de Mossoró de uma base de 8 grêmios, assim, se organizando, né? Na verdade, porque alguns não estão efetivamente ainda organizados, mas inscritos, organizados já com eleições periódicas, com a funcionalidade toda corretinha, a gente tem, digamos que 4.
Mas o controle das carteiras, da distribuição ainda é do centro ou é via Grêmio? Como é que funciona?
Então, a gente tem a RN Card, né, que é quem produz as nossas carteiras de estudante aqui no Rio Grande do Norte, e também na cidade de Mossoró, né? O Rio Grande do Norte já pega Mossoró, né? E a RN Card nos fornece as máquinas para que eles têm uma sede própria, que eles mesmos produzem, mas eles também nos fornecem máquinas para que a gente produza. Os grêmios estudantis também têm essa autonomia de solicitar ao centro estudantil uma data para que a máquina vá até a escola e que seja feita as carteiras de estudante dentro da instituição. E eles também têm direito a repasse.
Sim. E vocês têm um controle da emissão dessas carteiras, é isso?
A gente, quem tem o controle geral é a RN Card, né? Uhum. Mas aí eles fornecem para a gente as máquinas para que a gente também possa emitir, né, que é um direito nosso. E a gente, além disso, eles são quem nos fazem o repasse, né, para as entidades, eles quem fazem o repasse para as entidades, e para quem faz o repasse para os grêmios estudantis somos nós do Centro Estudantil Mossoroense.
Aí, no caso, me diz uma coisa, como é que vocês estão vendo o movimento estudantil hoje em Mossoró? Porque me parece que o Centro Estudantil trabalha só com os alunos do ensino médio ou superior também? Ou já é outra coisa? Superior já é NPG, não é isso? É por aí, né?
O ensino superior, eles têm como entidade organizacional a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, que aí a gente do Centro Estudantil Mossoroense, dentro da cidade de Mossoró, nos organizamos dentro das escolas, né? No caso, não as universidades.
Somente. E como está o movimento?
Os estudantes secundaristas. Os estudantes da universidade se organizam de forma diferente, né? Tem os DCEs, tem os centros acadêmicos, que eles dentro desse tem os diretórios acadêmicos também, que dentro dessas organizações, dentro dessas entidades organizacionais, eles se reúnem e se organizam para lutar pela classe estudantil, né?
E no caso específico dos estudantes secundaristas, como está o movimento? Se você percebe que está havendo engajamento ou está muito disperso, como é que você está vendo aí a participação dos estudantes de Mossoró?
A gente pode dizer que o ano de 2019 foi um ano de muita luta e de muita resistência da classe estudantil e os estudantes da cidade de Mossoró, das escolas públicas, principalmente, participaram muito dos atos que ocorreram na cidade de Mossoró. A grande massa dos atos em defesa da educação na cidade de Mossoró, que inclusive foram organizados também pelo Centro Estudantil Mossoroense, né? O Centro Estudantil Mossoroense tem essa missão de convocar, de passar nas salas, de passar nas escolas, informar os grêmios sobre os atos que vão acontecer em defesa da educação, engajar esses alunos, não só chamar, né, eles têm que ter a ciência do que eles estão defendendo. Então, a gente faz todo o trabalho de base, de visitar a escola, de fazer uma palestra, de informar essas pessoas o que é que eles estão defendendo, né? Que, inclusive, lutar pela educação, eles já falar sobre lutar pela educação, os estudantes de Mossoró têm muito interesse.
Muito bem, Everton. Obrigado por você ter participado do nosso programa Folha de Moscou. Espero que os estudantes continuem aí nessa luta e que vocês possam enfrentar muitos desafios, né? Porque realmente muitos desafios estão chegando. Está aí um governo aí que está atacando diretamente os estudantes, as universidades e a educação de uma forma geral, viu? E sempre que tiver novidades aí do Centro Estudantil e quiser compartilhar com a gente aqui da Agência Moscou, do Foro de Moscou, a gente vai estar disponível, viu?
Beleza, vou entrar em contato com vocês de novo, viu?
Tá certo, tá bom, viu? E acompanha a gente aí no Spotify e no YouTube.
Ok.
Obrigado, Everton.
Valeu!
Valeu,
Valeu, Everton.
Ô Bruno, vamos continuar nosso programa. Ontem a gente foi bem regrado, viu? Vamos continuar nesse mesmo pique. Ô Bruno, então, eu trouxe aqui alguns temas para a gente debater. Então, vou marcar aqui. Onde está? Vamos começar por esse tema aqui, Bruno. Você poderia comentar. O Saulo Valles, em sua coluna, no seu blog, ele diz o seguinte: minha conversa com Cláudia Regina. Ele disse que foi um papo rápido, encontrou com a ex-prefeita e teve um bate-papo bem rápido. Ele perguntou assim: onde você estará nas eleições municipais de 2020? Foi a pergunta do Saulo. E ela respondeu: eu vou participar ativamente do pleito. O que você vê nessa resposta da Cláudia, Bruno?
Eu vejo é que ela vai fazer o que espera dela. Cláudia, ela nunca perdeu um status de liderança em Mossoró. Ela vai cumprir esse ano. A partir de 7 de outubro, ela está elegível. Vai ter cumprido os 8 anos de punição pelas 11 cassações que ela sofreu, chegaram a ser 13. As duas que reverteram foram justamente as duas que envolviam Rosalba Cialim. Coincidência, né, William? Uma coincidência grande, assim. Justo essas duas foram as que livraram Cláudia. Cláudia, ela é uma mulher que tem carisma, ela tem é uma mulher que tem preparo, e ela nunca perdeu a liderança dela. Ela tem ficado tem sido muito reservada ao longo desses anos. Passou um tempo lá na Amazônia, não lembro agora o local exato.
Mas quando ela fala, Bruno... Quando ela diz assim, Bruno, vou participar ativamente, o que você imagina? Não é só na campanha de Petras, né? Para reeleger o Petras.
Ela vai apoiar alguém para a prefeitura. Em 2016 ela apoiou o Tião. E há uma tese, há uns zum-zum-zum nos bastidores... Eu acho que até o próprio Saulo noticiou, salvo engano, ou ele ou foi outro, alguém noticiou, mas tenho quase certeza que foi Saulo, que Cláudia estava tentando, com advogados, conseguir ser candidata este ano. Por quê? Para ela poder ser candidata, ela tem que estar elegível no dia da eleição. Deixa eu olhar o calendário aqui, que eu não decorei da data da eleição esse ano, não. A inelegibilidade dela vai ser até 7 de outubro, certo?
Uhum.
A data da eleição para prefeito vai ser dia 2 de outubro, ou seja, por causa de 5 dias, ela não está elegível. Então, ela vai tentar, acho que ela vai tentar alegar isso, pô, prazo tão curto, por que eu não posso ser candidata? Ela vai tentar, na justiça, ser candidata. Talvez ela tente. Se Cláudia entrar no jogo, muda tudo na oposição. Porque ela é um nome muito competitivo. Então, fragmenta ainda mais os votos da oposição.
Mas você acha isso provável?
O grande desafio para a oposição hoje não é unir.
Ô Bruno, você acha isso provável? Ela sair para dessa maneira?
Não, porque data o prazo a justiça não... Seria meio que teratológico. A justiça não costuma antecipar prazo. Prazo é dia 7. Ela tem que estar elegível dia 7. Ela teria que estar elegível dia 2. Dia 2 ela ainda não está elegível.
Isso.
Então, a partir de 7 de outubro desse ano, ou seja, ela só vai disputar eleições de 2020 e 22. O grande lance para Cláudia é... conseguir aglutinar, reforçar algum palanque. Ela é competitiva, ela manteve a liderança dela, ela é um nome forte para o futuro, com certeza. Certamente ela tentará ser deputada estadual em 2022, caso não consiga ser candidata esse ano. E o ruim dela ser candidata é que fragmenta ainda mais a oposição. A oposição não vai se unir. E é uma tese ingênua essa de que a oposição tem que se unir. Não tem e nem vai, porque não tem condições. Não há o cenário político adequado para unir toda a oposição.
O Bruno.
Então, é esperar agora e torcer para quem não gosta da gestão de Rosalba Cialim, que eu não gosto, acho a gestão ultrapassada, é torcer que a oposição saia com o mínimo de candidaturas possível. E não fragmentar demais. Se fragmentar demais, aí tchau.
Verdade.
A prefeita que faz uma gestão pífia, mas ainda tem um eleitorado fiel.
É, se a oposição espalhar enquanto o rosalbismo juntar, então não vai ser uma vantagem para a oposição, realmente, como você coloca. Ô Bruno, antes de a gente passar para o próximo assunto, eu queria aqui destacar algumas mensagens que chegaram via YouTube. Nildo Cabral, o poder público municipal não cumpre a lei. O plano diretor do município de Mossoró trata do distrito industrial, mas a prefeitura não consegue organizar tal zoneamento. Eu acho que o Nildo está se referindo a aquele material que a gente falou ontem da porcelanato. O Dias Neto dizendo, a governadora está certíssima em pensar nos mais pobres e aumentar a alíquota dos servidores que ganham acima de 5 mil. É melhor fazer a reforma previdenciária e o servidor receber o salário no final do mês do que receber em atraso ou não receber nada. É justo também cobrar alguma taxa dos inativos, pois eles são a maioria da folha salarial do Estado. E o Gladstone dizendo, Bruno, a creche de frente à Praça do Barrosado, alguma notícia se sai esse ano ainda? Ou é só coisa para inglês ver?
A prefeita prometeu no converso de alpendre que até abril entregava, vamos ver.
Ô Bruno, a governadora está em Mossoró, né?
Tá cumprindo a agenda. Você está com a agenda aí? Se não tiver, eu estou com ela.
Está aqui, eu estou compartilhando aqui a tela, né, que você colocou no seu blog. Você viu, agenda da governadora Fátima Bezerra em Mossoró, dia 31 de janeiro, hoje. Horário 10 horas, então, quer dizer, ela já está, como a gente está gravando esse programa por volta de meio-dia, então ela já está em Mossoró. Então ela vai estar na UFESA, né, Bruno? Vai participar de um evento lá, Programa Estadual de Sementes, lançamento do portal PECAFES, ou PECAFES, não sei como é que eles estão pronunciando. PECAFES, né? Aquisição de crédito fundiário, o PAA, Banco de Sementes. Então é mais voltado para as questões agropecuárias, não é, Bruno?
Exatamente. A governadora, ela tem vindo constantemente a Mossoró. Não tem se omitido, diferente de Robson, por exemplo, que ficou 11 meses sem pôr os pés em Mossoró, que era muito estranho, o governador não vinha à segunda cidade. Agora, aqui, ela ainda tem muitas arestas para tratar administrativamente, tem que dar uma ajustada. Ela melhorou, lá começou o ano, se desgastou muito rápido, após as duas vitórias do primeiro e do segundo turno. E da pesquisa certa de abril para de agosto, ela dá uma melhorada na imagem dela. Em nível estadual, a governadora não tá mal avaliada, pelo contrário, está bem avaliada. Mas é uma luta aí diária, ela tem que lidar com o antipetismo. E aqui em Mossoró, ela tem uma candidata para ela ajustar. Agora, essa é a imagem que eu tenho da governadora, ela tem muita coisa ainda para arrumar. Essa questão da reforma da Previdência pesa muito, deve ser muito doloroso para ela. Ninguém gosta de mexer em Previdência. Mexer em Previdência nunca é bom para o governante, sempre é desgastante, mas ela vai ter que mexer.
Isso, Bruno, que você está falando, pegando carona também no que o Dias Neto, da nossa audiência, né? Porque não sei se ele estava ouvindo ou se estava assistindo pelo YouTube, saiu hoje no Mossoró Hoje, uma matéria sobre essa questão da reforma da Previdência, né, que o governo apresenta uma nova proposta. Aí tem uma foto aqui do Nereu Linhares, né, que é o presidente do Instituto de Previdência do Estado, e ele diz o seguinte, Bruno, em todo o mundo a Previdência precisa ser revisada periodicamente, porque o mecanismo se baseia no tempo médio de vida e no valor da contribuição, que são variáveis em todos os sistemas e precisam ser ajustadas. O Estado precisa se adequar as normas federais para receber o certificado de regularização previdenciária. Sem um RRP, o Estado fica impedido de receber repassos financeiros, firmar convênios e obter aval para empréstimos. Ô Bruno, então, o Nereu seria um bom nome para a gente convidar também para participar do foro, né?
Já estou conversando com a intermediária, que vai ajeitar para ele participar do programa. O problema é só que ele não gosta muito, ele não usa celular e smartphone, ele usa lanterninha. Tem que arrumar alguém para mandar o link para ele poder entrar, mas vai dar certo.
E Bruno, pelo que se vê aqui, o governo está bastante maleável, aceitando as discussões em torno da reforma, a ponto de apresentar uma proposta, mas não, é claro que não está descartada a reforma. O Nereu explica que a Previdência tem que passar por ajustes constantemente por conta das variações da sociedade também, né?
Eu escrevi um artigo, está publicado no blog já, escrevi hoje pela manhã, antes da gente gravar o programa, e nesse artigo eu digo o seguinte: na hora que Fátima decidiu reformar a Previdência, ela fez o que deve ser feito. Chamou os sindicatos para dialogar. Ela dialogou. Agora, Fátima quer o impossível: construir consenso com os sindicatos. Não existe reforma da Previdência boa. Toda reforma da Previdência é ruim para o trabalhador. Ponto, isso é uma realidade. A reforma ela pode ser mais cruel ou menos cruel. Eu considero essa reforma menos cruel em relação à alíquota. Porque, em princípio, quem ganha até 5.300 não vai ter a alíquota alterada. A alteração vai ser para quem ganha mais. Agora, o governo tem que se comunicar bem. O governo se comunica muito mal. O governo se comunica tão mal, de um jeito, que ele informou a alguns jornalistas que a governadora não ia aos programas. Só que todo mundo entendeu que ela não ia dar entrevistas. Aí a imprensa de Rosalba já espalhou, obviamente, que ela ia fugir da imprensa. Como se Rosalba, quando governadora, não fugisse da imprensa. Rosalba vinha a Mossoró e nem avisava. Rosalba, prefeita, só dá entrevista combinada, ou então com veículos mais próximos. Ela não encara jornalistas que não sejam alinhados com ela. Mas, mesmo assim, eles apontam o dedo na maior cara dura para a governadora. E aí também um pouco de culpa da assessoria de comunicação, que não se expressa bem. A assessoria de comunicação da governadora tem que explicar. Para mim, a parte complicada da reforma da Previdência que Fátima está propondo é taxar inativo. Agora tem uma questão: 40 mil inativos não contribuíram nenhum dia enquanto estiveram na ativa para a Previdência. Esses inativos têm que ser taxados, porque eles não contribuíram. É diferente. Então agora o governo tem que se comunicar bem, ele não se comunica. Aí todo mundo fica tratando como se fossem todos os inativos. Tem que fazer o inativo que contribuiu ao longo da vida, não pode ser taxado. Mas o inativo que não contribuiu tem que ser. Ele está tendo um benefício que ele não pagou. Então é preciso observar isso. São muitos detalhes.
Tem
agora
muitos...
o governo tem que comunicar bem. O governo está muito preocupado em dialogar com os sindicatos, que é importante. Mas ele não vai construir consenso. O governo precisa conversar com a Assembleia. Não pode ficar só conversando com o sindicato. O sindicato não vai aceitar. O governo vai ter que enviar essa proposta, porque senão ele não recebe os recursos do governo federal, que vão equilibrar as finanças do governo do Estado, se esses recursos vierem. Agora o governo tem que começar a encarar de frente. Já se desgastou ao propor reforma. Agora tem que botar para frente e colocar para votar. Meu problema é com os pequenos. É penalizar quem ganha pouco. Se não penalizar, se poupar quem ganha pouco, eu até compreendo a necessidade da reforma. Porque é uma questão racional. São 130 milhões de reais mês de déficit. O Rio Grande do Norte precisa de 4 servidores ativos para um inativo. Hoje tem mais inativo do que ativo trabalhando no governo do Rio Grande do Norte. É uma situação insustentável. E aí, eu quero mandar um recado para o meu amigo Rosalbista, que com certeza vai estar assistindo o programa. Antes de fazer zoada em rede social, lembre-se, só vai precisar reformar a Previdência. Porque em 2013, Rosalba começou a atrasar salário e teve a, entre aspas, brilhante ideia de fazer saques ao fundo previdenciário. Ela fez saques ao fundo previdenciário no final de 2014. Só vai precisar reformar a Previdência porque o ex-governador Robinson Faria, ao longo do ano de 2015, fez saques no fundo previdenciário para não atrasar a folha. Só vai precisar fazer a reforma da Previdência porque Robson Faria atrasou 4 folhas. Entregou o governo com 4 folhas em aberto. Por isso, vai precisar reformar a Previdência. Não, e tudo isso aí junto com o déficit de 130 milhões de reais mês. Então, não adianta, a governadora precisa se comunicar bem. Eu não sou o marqueteiro da governadora. Agora, eu sei que o discurso tem. Não sei se eles vão saber usar. Agora, se esperar fazer reforma da Previdência via consenso, não faz, William.
Ô Bruno, muito bem, vamos passar aqui para o nosso próximo tema. Eu queria que você comentasse também. Isso aqui saiu no site, no portal do RN. Prefeitura não dará apoio financeiro a blocos carnavalescos. A medida tem como objetivo conter gastos, direcionando investimentos para áreas essenciais, como educação, saúde e pagamento de folha salarial dos servidores. É interessante, Bruno, essa temática, porque a Joriana, na nossa entrevista aqui no Foro, ela falou que não está recebendo nenhum tipo de apoio para a organização do Laúrsa. Da mesma forma, a Camila também falou que não está recebendo nenhum tipo de apoio do Poder Público para a organização do Alô Frida. E assim, outras tem as escolas de samba, tem os grupos de bairros e tal. Agora, é interessante que esse argumento ele não cola também para outros eventos. Por exemplo, Mossoró Cidade Junina. Tudo bem que Mossoró Cidade Junina é importante. O carnaval também é. Tem movimento de bairro, manifestações culturais de bairro, populares, manifestações voluntárias das pessoas nesses bairros, que também poderiam ser assistidas pela prefeitura. Que ela disse que ela só vai dar o apoio logístico, quer dizer, liberar espaço, liberar a rua, coisas desse tipo. Mas, assim, quando a gente pensa também nessa justificativa da prefeitura, é uma justificativa agradável para si e para as pessoas, e palatável. Ah, tá bom, vai achar que saúde, eu prefiro saúde e educação do que carnaval é supérfluo e coisa e tal. Só que quando chega o período de São João, da cidade junina, as pessoas esquecem desse movimento. Não, em vez de gastar com festa junina, eu prefiro gastar com saúde e educação. Não me parece um argumento um pouco assim, demagógico, não parece, Bruno?
Puro marketing político. Mossoró não tem carnaval. Nunca teve. Teve alguns arremedos. Tudo isso aí é uma economia do que não é saudade do que eu nunca vivi. Pega lá, sabe? Saudade do que a gente não viveu. Pronto. Ela cancela um carnaval que não ia ter. Não tem carnaval, gente. Mossoró não tem carnaval. O que tem são alguns blocos que são feitos, como Laúrsa. Ainda tem Sapo na Lagoa, né? Maris Paia Brasa. Porque tem só alguns eventos isolados. Mossoró vira um deserto no carnaval. O povo tudo viaja, vai para Caicó, vai para Recife.
Apodi.
Vai para Apodi. Apodi vai ter carnaval esse ano? Vai, né?
Vai, o Paralamas ainda vai tocar lá.
O Paralamas vai tocar lá. Para Recife. Aí não tô por fora. Aí, eu sei que a Areia Branca vai voltar a ter carnaval esse ano. Eu sei. Que festa é luxo. Agora ela fala isso, mas quando chegar lá no meio do ano, o Mossoró Cidade Junina vai estar bombando. Aí não vai ter preocupação em economia, com saúde e educação.
É, por isso que eu acho interessante.
Eu vou falar, você é curto e grosso, é um marketing fuleira.
É verdade, assim, é uma justificativa, assim, porque não vai cortar efetivamente, né? Vai economizar no lenço, no guardanapo. Né? E quando a coisa é grossa mesmo, não há economia nenhuma. Mas, Bruno, vamos passar aqui para o nosso próximo tema. É, economia sem... Né? Vai economizar no palito, né? Vamos dizer assim.
É desligar o ventilador para economizar e ligar o ar-condicionado.
É esse tipo de economia, né? Porque se for para economizar para valer, não era no carnaval que eles iam mexer. Bruno, esse tema aqui, que saiu no blog do BG... Natália Bonavides defende candidaturas de Alexandre Mota e Jean Paul Prates para prefeito de Natal. Diz aqui no blog que depois de dizer não diversas vezes para disputar a prefeitura de Natal pelo PT, mesmo com a pressão do Diretório Nacional e do ex-presidente Lula, a deputada federal Natália Bonavides defendeu em entrevista a 91.9 FM os nomes do ex-candidato senador Alexandre Mota e do senador Jean Paul Prates para as eleições deste ano. Ontem você fez um preâmbulo desse cenário, né, Bruno?
Sim. O negócio é o seguinte. Natália é a única... Você sabe qual é o nome da corrente dela? Eu sei que é uma corrente bem pequenininha.
Não tô lembrando agora. Não, eu não sei dizer.
Eu vou procurar aqui. Ela é de uma corrente bem pequenininha. A corrente dela no PT só tem ela de deputada. Ela é a única deputada da corrente. Se ela for sair candidata, ela tem chance de ganhar. Se ela ganhar, Mineira Sul. Mineiro é da CNB, que é a corrente maior, né, do PT. Ela está indo candidata, a corrente dela perde a única deputada. Então, para a corrente interna do PT, que Natália integra, é mais importante ter uma deputada que uma prefeita de capital. Esse é o entendimento da corrente. Então, eles vão trabalhar para que ela continue deputada. Agora, Natália já teve uma conversa com o ex-presidente Lula e ele aconselhou que ela seja candidata, porque é simples, é só pegar pesquisa. A última pesquisa divulgada em Natal, Álvaro Dias tem 23%, Natália tem 11%. Ela é a segunda colocada, com um potencial enorme para crescer. Ela foi a federal mais votada na capital. Então, ela é uma candidata com muito potencial, então o governo. E Fátima é bem avaliada na capital do estado. Então, há meios para fazer Natália crescer, mas ela vai seguir a orientação da corrente. Consegui aqui, só um minuto. Articulação de esquerda, o nome da corrente dela.
Ô, Bruno. Bruno, vamos agora entrar nos nossos temas finais. Temos dois temas aqui para a gente encerrar no âmbito nacional. Como?
Tem 4 minutos, estou marcando.
Bruno, os temas nacionais, a gente vamos dar uma pincelada aqui. A situação do Onyx Lorenzoni está por um fio, viu? Está por um fio. Enfraquecido.
Ele está demitido faz tempo.
Só que ele não quer pedir demissão.
Ele é um zumbi.
Ele disse que não quer pedir demissão. Porque ele pretende se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 e ele está tentando favorecer o reduto eleitoral na Casa Civil, né, em sua agenda. É por isso que isso foi o destaque da Folha de São Paulo de hoje. O ministro de Bolsonaro tenta viabilizar a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul enquanto vê poder ser esvaziado no Planalto. O auxiliar dele foi pego utilizando o avião da FAB para viajar sozinho para a Índia, né? Foi demitido, depois readmitido, depois demitido de novo.
E botar em outro lugar com o mesmo salário.
E também tem um fator interessante, porque o Weintraub, o ministro da Educação, ou o ministro da Falta de Educação, ele está tendo uma rixa pesadíssima com o Rodrigo Maia. E o Weintraub é ligado, foi uma indicação também, é ligado ao Onyx Lorenzoni. Então, parece que não é apenas o Onyx Lorenzoni que está por um fio. O Weintraub também está, porque o Maia fez declarações pesadas, dizendo que Weintraub ele é uma ameaça às futuras gerações de brasileiros. Os investidores não vêm para o Brasil porque o Brasil é um país sem futuro, porque não há um investimento em educação, coisas desse tipo, Bruno.
Weintraub, ele é uma figura folclórica, só que é folclórica para o lado negativo, porque ele não é engraçado.
Não é. Aquele...
Folclórica que é engraçado. Ele é ridículo.
Aquela cena do cantando da chuva, né? Ele com guarda-chuva, cantando Sing in the Rain.
Aí, o que mais me surpreende nessa história todinha, William, é que a gente vai ficando admirador de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia vai virando referência de sensatez. Não que ele não seja sensato, mas é porque o negócio é tão ridículo que você fica admirando o Rodrigo Maia, porque ele é obrigado a dizer coisas sensatas toda hora. E a gente está vivendo um momento no Brasil que a gente precisa explicar o óbvio. Explicar que a Terra é redonda, bicho. Aí tem um presidente que critica porque ele tomou uma pileta.
Ô Bruno, Aproveitando essa questão da política nacional, você imagina aí na sua cabeça quem é o político com maior índice de popularidade digital no Brasil hoje? O político, ou pessoa ligada à política?
Luciano Huck.
Luciano Huck. Acertou em cima, viu, Bruno? Luciano Huck aparece aqui na frente de Bolsonaro, viu?
Creio que sem robôs.
É, Lula sai terceiro, né? Ele aparece terceiro na lista. Eu vou compartilhar aqui a tela para você ver. Para também nossos queridos verem, ó. Ranking de presidenciáveis e IDP, que é Índice de Popularidade Digital, né? Em dezembro, aí tá lá. Luciano Huck em primeiro, depois Jair Bolsonaro, depois Lula, aí Fernando Haddad, aí em seguida Amoedo, Meirelles, Boulos, Marina, Ciro Gomes e Álvaro Dias. Alguma coisa mostra que Luciano Huck está se movimentando, né, nas redes.
É, todo sábado ele está na Globo, né? Ajeitando carro, ajeitando casa.
É, consertando carro, né? O carro velho.
Normal.
É verdade.
Mas sei lá, imagina aí. O criador da Tiazinha e da Feiticeira e das Agazetes disputando a eleição, hein?
Não é? E ele, com essa popularidade, eu não sei se ele vai ser o queridinho da Globo, né? Porque tem Moro também na jogada aí.
Qual foi o primeiro emprego de Luciano Huck?
Não.
Auxiliar do fotógrafo da Playboy, Bob Wolferson, alguma coisa assim.
É, Wolferson, é.
Foi auxiliado, ele foi o primeiro emprego de Luciano Huck.
É, ele está procurando aí, ver se ele passa a ser, digamos, o Bolsonaro palatável. Porque a política econômica vai manter a mesma, se for ele ou se for o Moro.
É, um Bolsonaro que não fala, que não tem raiva de pobre.
É, um Bolsonaro que sabe pegar nos talheres, né?
É. O Bolsonaro com os dois pés no chão.
É.
E que não está preocupado com a vida, com quem não é fiscal de anos.
É verdade, é verdade. Vamos ver ainda como é que vai ser essa jogada toda. Ô Bruno, vamos encerrando?
Vamos ficando por aqui. Você vai tocar hoje, né?
Sim, hoje estaremos, banda MP3 vai estar lá no Frapelli a partir de 8h30, 20h30. Então, queridos, até segunda-feira. Segunda-feira já estaremos no canal da Agência Moscou. Também estreamos o Instagram da Agência Moscou, @AgênciaMoscou. Lá vai estar todas as postagens, não só do foro, mas também dos programas que a gente vai promover mais adiante. Não é isso, Bruno?
Exatamente. Já vamos estrear a partir... Essa fase experimental está chegando ao fim. Agora vamos para o canal da agência. Então procure no YouTube Agência Moscou para poder se inscrever e a gente... aumentar nosso alcance e conseguir fazer os programas ao vivo.
Então é isso, queridos. Até segunda-feira com mais assuntos e mais foro.
Valeu!